E hoje vou gravar a cassete com o meu pai. Não o meu pai de sangue, mas o meu pai de coração, aquele que esteve mais presente na minha vida. E vou querer saber o lado A e o lado B da cassete, da vida dele e dele como pessoa. E vou-te começar já por perguntar como é que foi a tua infância? Sei que passaste a tua infância na Cruz de Pau. Como é que isso foi? Foi fixe? Não foi? Como é que foi a tua vida quando eras mais pequenino?
Foi muito boa, fui muito feliz. Vivi dentro de uma quinta onde meu avô era caseiro.
Eu não sabia disso.
Meu avô era caseiro nessa quinta. Foi dono de muitas quintas, mas depois foi para a Cruz de Pau e tomou conta de uma quinta que não tinha nada e transformou essa quinta num pomar com todos os frutos que possas imaginar. E eu vivi dentro dessa quinta. Fui muito feliz. E
Então,
até
mas agora fiquei com uma curiosidade. Antes da Cruz de Pau, onde é que era?
vermelha.
Ah, na Vermelha, ok. Então já sei, já está tudo a fazer sentido. Não me lembrava desse pormenor.
Meu avô era da vermelha. Portanto, era a minha avó e o meu avô da vermelha.
Então, e como é que foi a tua educação? Tiveste a educação tradicional, daquela figura parental dos pais mais rígidos, mas como é que isso foi da disciplina?
Não, era muito, tudo muito à vontade. Vivíamos livres, e não havia aquela coisa da rigidez, não. Era tudo muito à vontade.
Sabes que hoje em dia isso é um tema que é muito falado, que é dos pais de hoje em dia tentarem quebrar ciclos, de terem uma maior proximidade dos filhos, de estarem mais ligados a eles, que isso antigamente não existia, que era o homem ia trabalhar, a mãe ficava em casa a tomar conta dos filhos, depois o pai acabava por ter um distanciamento, não é, dos filhos, que em gerações anteriores isso era muito normal. Tu sentiste isso? Não?
Não,
Como é que foi?
não. Portanto, até a idade dos meus 10 anos eu vivi, portanto, dentro dessa quinta, onde tinha a avó. Pronto, estavam três famílias dentro dessa quinta. Então, estávamos muito protegidos com os primos, irmãos. E só quando saímos dessa quinta é que a coisa se tornou diferente. A nossa infância foi mais. Como é que eu ia dizer?
O que é que mudou?
Mudou o ambiente, ficámos ainda mais livres, porque eu saía de casa depois do almoço e regressava à hora do meu pai chegar a casa.
E vês isso acontecer hoje?
Hoje não, hoje é impossível.
Mas porquê? Achas que há mais perigos ou os perigos são mais conhecidos?
Há mais perigos. Há muito mais perigos hoje, antigamente não. Ninguém pensava que poderia aparecer uma pessoa e levar a criança, ou um pedófilo, ou outra coisa assim. Não havia, não
Mas
existia.
existia, ou não?
Existia, mas.
Mas não era se calhar
Não,
tão chocante como hoje. Por exemplo, para mim é impensável
no meu tempo
eles
ninguém.
saírem e voltarem à noite, não é?
Eu no meu tempo nunca vi nenhum.
Pois.
E nem conhecia, tampouco. Não
Eu por
sabia
acaso
que
agora
era
também
isso.
não conheço, a não ser que seja nas notícias.
Não conhecia, não sabia se havia esse perigo ou não, mas éramos livres, brincávamos na rua. A minha mãe tinha que me chamar para vir almoçar porque eu até me esquecia do almoço. Aquilo era uma coisa assim maravilhosa. Pá, éramos livres, 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 livres.
E tu tinhas uma alcunha, que era o índio. Porquê é que tu tinhas essa alcunha?
Não me batia bem da cabeça. Tive muitas alcunhas, mas essa foi uma alcunha, foi posta para um amigo meu, mas já tinha à volta de 17 anos. Tinha 17 anos. Um dia meu pai comprou uma Maxi Push por ter passado de ano.
Para quem não sabe o que é isso, é o quê?
É uma motorizada de acelerar, não sem mudanças. E então conheci um rapaz que morava na Quinta da Bela Vista, onde meu avô tinha sido caseiro, e ele tinha um irmão, e esse irmão tinha uma Honda Amigo também, acelera também. E eu fui à casa dele com a minha moto. Fomos lá fazer umas coisas nas motas e o irmão dele pegou na minha moto e foi andar uma volta com ela. E eu disse-lhe ele: epá, Não andes muito porque eu tenho pouca gasolina e ele não fez caso. E então eu tive que agarrar num martelo e mandar-te uma martelada. E o, e o martelo foi se enfiar no, nos raios da roda e ele foi ao chão. Foi ao chão e o irmão, a partir desse dia, pôs-me a alcunha. Começou-me a chamar índio.
Ah, não, mas tu fizeste isso com a moto em andamento.
Em andamento. E ele foi ao chão, partiu-se todo. E até fugir, senão ainda levava com o martelo ainda em cima da. Pois, era assim. Eu não tinha.
Portanto, essa é só uma de muitas histórias que tu já me contaste desde que eu sou pequenino.
Muitas mesmo.
E acho que a alcunha de índio está bem aplicada, sim. Olha, eu falo muito sobre parentalidade, sobre, acima de tudo, sobre paternidade, sobre o papel do pai. E gostava de perguntar se o teu pai também foi uma figura importante para ti.
O meu pai foi tudo para mim. O meu pai era meu ídolo. O meu pai, quando ele partiu, fiquei sem chão, sem chão, sem ar, sem tudo. Eu morri um pouco com ele.
Qual foi o melhor ensinamento que ele te deu? A maior aprendizagem? Consegues dizer alguma coisa assim que tenha tido mais impacto em ti?
Sim, o meu pai falava muito dos valores da família. Era isso, era toda a base da família, proteger os nossos irmãos, os primos. Era assim. O meu pai era um homem muito, muito bom e conhecedor da vida, um homem vivido e sabia muito bem o que é que queria da vida. E a vida não foi boa para ele.
Sabes que eu acho que isso tem-se perdido muito, esses valores da família, de nós darmos como prioritário a nossa família, acima de outras coisas. E isso tem-se vindo a perder. Eu, pelo menos, tenho essa noção, e do que vejo à minha volta, é que as pessoas focam-se mais, por exemplo, numa carreira e metem muitas vezes a família para trás, quando depois morrem com a carreira e não ganham nada com aquilo.
Sim,
Quando no fundo os filhos só se lembram de momentos com os pais, ou da presença ou da ausência deles. E a maior parte da geração de hoje, se calhar, quando for adulta, vai se lembrar das ausências na vez das presenças. E eu sinto isso, e acho que antigamente vivia-se muito mais a família do que se vive hoje. E essa era uma das coisas que eu gostava de resgatar, talvez, do passado, que é continuar esse legado de darmos a importância à família que se calhar perdeu-se aqui no meio, focamos com coisas que se calhar que não são assim tão importantes. Porque se nós não estivermos bem em casa, nós não vamos estar bem no trabalho nunca, não é? Tipo.
isso é verdade.
E outra coisa que eu gostava de perguntar, que é a nível depois de escolaridade, isto ainda falando do teu lado A da casseta, a nível de escolaridade, de trabalho, como é que foi o teu percurso? Quais foram as tuas profissões? Qual foi a que te impactou mais? Estudaste muito, estudaste pouco?
Estudei pouco, estudei muito pouco, porque fui maltratado na escola, na primeira classe, e então aí.
Por quem? Professores?
Por professor, sim. Eu nunca tive um professor que me acarinhasse, me enaltecesse de alguma coisa que tivesse feito, era só à base da porrada. E então os estudos para mim foi sempre tentar fugir deles, porque era traumatizado.
Portanto, tu tens noção que, de certa forma, graças aos professores, tu acabaste por fugir da escola, da aprendizagem, se calhar do conhecimento que poderias ter, porque simplesmente só pensavam em bater e pronto, eram as correções, ou seja, se calhar não atinavas com um exercício qualquer, era tudo à base de reguadas, não sei se era reguadas ou não, mas acredito que sim.
Eram reguadas violentas mesmo, quase que tiravam a pele das mãos dos miúdos. E canas, ou como é que eu dizer, davam com cana na cabeça dos miúdos, eram reguadas, eram chapadas, eram pontapés. Isso não é maneira de aprender.
E os teus pais nunca souberam disso?
Eu tentava sempre esconder o que se passava na escola, porque achava que era maricas e contar. E então, o que eu contava nada, ficava tudo para mim.
Isso é típico de daquilo que os homens sentem no geral, que é se não for pedir ajuda ou se não for contar, é porque sou uma merda ou porque não sou, não é?
Pois
Não, mas isso é comum, isso é comum.
isso é.
Só que desconstruir isso é que é uma gaita, não é? É que
Exato.
nós darmos a volta a isso. Mas é engraçado teres falado disso. É tu escondias para ti.
Sim, ficava com tudo para mim.
Porque se calhar se tu dissesse, o teu pai virava à escola ao contrário, não
Sim, se o meu pai soubesse, ele chegava lá, dava uma carga porrada no professor e tudo o que aparecesse à frente, porque o meu pai era muito bom, mas quando saltava-lhe a tampa, partia tudo. E então eu tinha medo também da reação do meu pai.
Então, e depois, tu, ok, os estudos não avançaste muito por causa disso e percebes, não é? Tu depois, para também se calhar simplificar, qual foi a profissão que tu gostaste mais de fazer? Depois acabaste de ter aqui algumas que acabaram por ter aqui um bocado a tua marca, mas qual foi aquela que te marcou mais ou que marca hoje em dia, que tenhas gostado mais de fazer?
Atualmente estou a trabalhar na Ponte 25 de Abril, gosto de trabalhar lá.
Já estás lá há muitos anos, não é?
Sim,
Há quantos?
há 12, estou há 12 anos na Ponte. Já vi muitas coisas, já salvei algumas vidas e pronto, gosto de trabalhar ali. E é o trabalho que mais me tem preenchido, tem sido na Ponte 25 de Abril.
Então agora vamos passar para o lado B. Vamos mudar aqui o lado da cassete e vamos passar para o lado B. Isto tudo o que nós falámos foi antes de seres pai. E agora vamos falar, depois de ter sido pai, que é o lado B da tua cassete que estamos a gravar neste momento. O que é que mudou na tua vida depois de ser pai? Sendo que há aqui uma particularidade. Tu foste primeiro pai de coração e depois pai de sangue, não é? Do meu irmão. Portanto, se calhar eu diria que vou-te colocar esta pergunta em duas vezes. Primeiro, o que é que mudou depois de ter sido pai de mim e depois ter sido pai do Luís?
Não mudou nada. Fui pai do
Alguma
Fábio.
coisa deve ter mudado.
Ah,
Não,
mudou.
mudado em termos da tua forma de ver a vida, perspectivas, prioridades, o que é que. Ou se começaste a sentir as coisas de outra forma, é mais nesse sentido.
Ah, eu tive que mudar, como é óbvio, né, amor? Porque eu vinha num registro assim todo muito para a frente e não queria saber de nada. E depois quando comecei a ter conhecimento da vida mais profunda, né, ter um filho, mulher, casa, tudo para ter essa atenção de não faltar nada em casa, de lidar com o meu filho Fábio.
Pegando aí, como é que um gajo sente que tipo, tu gostas de uma mulher, não é? E de repente tem ali um filho, ela também, não é? Isso às vezes pode ser um entrave. Porque, tipo, para muitos homens, não é? Tu conheces uma mulher, é pá, espetacular, muito fixe, mas depois, aí tem um filho. Tu sentiste alguma coisa do género? Podes dizer verdade, não é?
Não,
Diz-me.
não senti. Então, eu gostava da minha mulher, amava, ela tinha um filho, tudo normal. Eu só tinha que compreender e levar a vida para a frente com a minha mulher e o meu filho, que eu adotei.
Toda a tarde, que sou eu. E então, depois com o Luís, qual foi o sentimento?
O sentimento foi também.
Porque aí houve um nascimento, não é?
Claro,
Porque eu acho que para mim é diferente, não é? Uma coisa é
exatamente.
quando tu adotas, não é? A criança já
Já
existe e tal.
existe, exato.
Outra coisa é quando é do teu sangue e de repente vês ela nascer. Não sei, assististe à parte, não?
Sim,
Assististe?
assisti, foi uma noite maravilhosa porque eu vim.
Qual é a sensação de assistir a um parto? O que é que foi para ti assistir? Tu sempre quiseste assistir a um parto? Sempre quiseste ser pai?
Sim, sempre quis. Foi um momento maravilhoso. Ter assistido ao parto do meu filho.
Cortaste o cordão?
Não me deixaram. Eu gostava de ter feito muito mais, mas a senhora que era parteira, não deixou, porque pensava que eu ia ficar afetado por ver certas coisas
A
que.
sério?
Exatamente, não me deixou. Então tapava tudo e não deixava fazer.
Eu no Salvador também não consegui porque supostamente eles tiveram que ir para o bloco e depois de repente eu fiquei sentado à espera e não consegui ver nada. Já com a Camila consegui ver e fazer tudo. Mas é uma gaita, isso não devia ser nem sequer permitido. Nós estamos ali, não é? Seja para o que for, já estamos ali preparados para tudo, não é? Pois é, aguentarmos ou não a bomboca, isso depois cabe-nos a nós.
Porque diziam que o homem, se visse o filho a sair da vagina da mulher, que ia ter problemas futuros,
Ah, para ter relações e não sei o quê. Eu já ouvi falar muito sobre isso,
até
sim.
sobre isso.
Se bem que isso é uma
É uma
estupidez, não é?
estupidez
Tipo,
completa,
isso não faz sentido
não
nenhum.
tem sentido nenhum.
Como se a mulher ficasse toda rasgada e toda aberta
Pronto,
a vida toda.
isso é
Com
parvo.
bebés a sair a vida
Claro que
toda.
sim, é parvo isso,
Se bem que
mas.
acho que há homens que ficam traumatizados com
Sim,
isso,
sim.
não é? Que ficam a bater mal e já não conseguem. Mas isso é claramente porque o homem precisa de ir a um psicólogo, não
É
é? Precisa de tratar.
claro que sim, que essas pessoas têm problemas, não? E eu queria e não tive. Mas foi muito bom. O que se passou foi lindo.
E tu, qual foi para ti, ou qual é que é hoje em dia, pode ser também hoje em dia, mas qual foi para ti o maior desafio de seres pai? Neste caso, seres pai adotivo, digamos assim, e pai pai do Fábio e do Luís. Se bem que acaba por ser a mesma coisa, mas qual foi o maior desafio? Um acaba por estar mais presente cá em casa, não é? Porque fez a vida contigo, que é o Luís, e o outro acabou por ser eu por estar na casa dos meus avós. Acabámos de ter aqui uma distância, estavas sempre presente, mas acabaram por ser presenças diferentes, não é? Quais foram para ti os maiores desafios? Se é que existiram alguns.
Quer dizer, o desafio não foi desafio. Eu gostava de ter tido mais tempo ao pé de mim, gostava que tivesse sempre ao pé de mim, mas não pôde, não aconteceu. Mas pronto, o amor que eu tenho por ti é grande, como tenho pelo Luís. É a mesma coisa.
Mudavas alguma coisa com os teus filhos se pudesses voltar atrás?
Não me dava nada. A única coisa que eu gostava de ter tido mais tempo, mas pá, não se proporcionou, porque os teus avós também gostavam de ter ao pé dele, ao pé deles, pois. Então foi assim a vida.
Nós depois acabamos por recuperar mais à frente, não é?
Sim.
E mesmo nos momentos que. Sabes que as grandes recordações ou as maiores recordações que eu tenho quando era pequenino acabaram por ser contigo. Nós quando íamos à caça,
Sim.
quando comprávamos os carros para irmos para o meio do mato. Portanto, todas essas recordações de brincadeira e de haver um foco total na criança, porque não tinhas telemóveis, não tinhas. A tua atenção era para aquele pecanito que era eu, não é?
Eu acho que até brinquei mais contigo que com o
Sim,
teu irmão.
sim.
Eu acho que brinquei mais contigo. Brincávamos muito. Porque quando apareceu as primeiras consolas de jogos, passávamos tardes a jogar.
Com as pistolas, os tiro ao prato e sim.
Exatamente, aquilo era muito engraçado. Eu vi que tu gostavas muito, pá. E então pronto,
Estava em cima do móvel, né?
exatamente, era a televisão em cima do guarda-vestidos.
Os tanques, tínhamos os tanques também.
Exatamente, aquilo era engraçado. Então estávamos ali, passávamos ali dias muito engraçados. E pronto, tirando isso, era brincadeiras de rua, jogávamos à bola, íamos para o meio da mata, à procura de coisas, andaste comigo também numa moto que eu tinha comprado,
E depois foi na moda. Fizeste-me trotinetes de madeira,
fiz-te uma
fisgas.
trotinete, fisgas, sei lá, brincámos bastante. O Luís já não tivesse essa sorte, mas tu, por acaso.
Portanto, podia não viver aqui a 100%, mas sempre que
Sim.
estava
Sim, era sempre muito,
era
muito,
muito fixe.
muito fixe, era
Era
mesmo.
muito fixe. E qual é que é a sensação de tu às 7 da manhã estás a dormir e de repente levas com uma bufa na cara?
Foi um estrondo. Tu eras muito sacanita. Até eu estava a dormir, a descansar do trabalho. E tu chegaste ao pé de mim com o teu rabo de sem cuecas.
Eu tinha que idade, eu estava sem cueca, não me
Estavas
lembro.
sem cuecas e puseste-me o teu rabo em cima da minha cara e cá diz: vai uma poeiraça, que eu fiquei mesmo todo variado da cabeça.
Eu já não lembro que idade é que tinha, mas eu guardo esse momento para sempre, pá. Aquilo foi épico. Aquilo foi épico. Eu tinha que 7 anos para aí? 7 ou 8
anos.
E chego ali e faço esse trabalho. Epá, eu nunca mais. É que eu lembro-me desse momento. Eu não me lembrava era de não estar mesmo ali.
Fiquei muito mal disposto.
Opa, muito bom. Não, foi logo às 7 da manhã.
Não sei se foi por causa do cheiro ou se foi do estrondo.
Opa, e esta também essa é a resposta, mas vou perguntar também por um motivo específico. Já alguma vez bateste num dos teus filhos?
Não, nunca bati. Uma palmadinha assim ou de leve, isto não é bater, nunca bati.
Mas é engraçado, vens de uma geração que se calhar isso acontecia muito, não é?
Sim.
Que via isso como uma educação normal.
O pai também não era homem de bater, mas uma vez bateu-me porque eu fui muito mal educado para a minha avó, mas mandei a minha avó para o alho. E então.
E aí já tocava na questão do respeito da
pois,
família, né?
e o meu pai teve que me dar umas palmadas valentes para. Tive mal, eu estive muito mal. Nesse dia tive mal.
E hoje em dia tu concordas que isso é algo correto para se fazer? Claro que nós não somos todos perfeitos e há dias que, se calhar, a tampa salta e nós não temos tanta paciência, gritos, palmadas, etc. Mas achas que isso é forma de educar?
Não, dar palmadas e chapadas e pontapés não é nada. Isso não, nós não vamos lá com maus-tratos, vamos é com conversa, chamar a atenção e falar sobre o assunto. Só assim é que se aprende, não é cá com pancadas.
É com amor.
Claro que sim, amor. Amor acima de tudo.
E qual foi a tua maior aprendizagem depois de seres pai? O que é que tu aprendeste com os teus filhos?
O que é que eu aprendi com eles? A ser homem. Principalmente. Ser homem.
Mas porquê é que dizes isso?
Porque.
Não sentias que eras um homem completo antes de ser pai?
Não. Um homem, quando tem filhos, é que fica em pleno. Como é que eu ia dizer? Falta uma palavra, mas.
Mas se calhar eu vou ajudar. Há uma coisa que eu costumo dizer que é: os filhos vêm preencher os buracos que nós não sabíamos que tínhamos.
Mais ou menos isso.
Nós temos vazios que só tomamos consciência depois dos filhos virem. De repente, epá, ele agora está-me a tapar aqui isto. Eu tinha falta disto e não sabia.
Ficamos mais preenchidos, é mesmo, é isso mesmo.
Porque nós acabamos por ter que olhar muito para dentro, por nos conhecer a nós, para depois podermos realmente olhar para eles e fazer alguma coisa de jeito, vá. Ou pelo menos tentar.
É isso mesmo.
Última pergunta. Para fechar aqui a cassete, já falaste do teu lado A, agora do teu lado B, antes e depois de ser pai. E esta pergunta eu faço a todas as pessoas que vêm gravar cassetes comigo, que é: se pudesses deixar uma mensagem para todas as pessoas no mundo ouvirem, ou algum conselho, quem sabe até mesmo para os teus netos daqui a uns anos, ou para os teus filhos, ou para todas as pessoas da Terra, que esta mensagem iria estar traduzida em todas as línguas, iria aparecer em todos os outdoors, em todo o lado. Se pudesses deixar uma mensagem ou um conselho, o que é que tu deixarias?
Deixaria que pratiquem a verdade e o amor acima de tudo. Amor. Praticar o amor, falar a verdade. É isso que eu gostava. É isso que eu gostava.
Obrigado por teres gravado comigo esta cassete. Foi muito especial. Certamente muitas pessoas vão gostar também de ouvir isto, porque muitas delas ouvem-me falar de ti neste meu projeto de Timeless Dad, que começou um bocado também, não só para deixar aqui um legado aos meus filhos, mas também uma homenagem a ti e ao avô. O avô já não está cá, não é? Portanto, foi muito especial. Acho que vai ser uma recordação gira para mais tarde os pequeninos também ouvirem. Eu ouvir sempre que quiser, ter aqui um bocado também da tua história, daquele que acabou por ser o meu pai. Portanto, obrigado. Amo-te muito.
Que é muito filho.